Em termos políticos, o ano fica marcado pelo desencontro de posições entre o Governo e o Presidente da República no que tange à votação de uma resolução da ONU sobre o conflito Israel-Hamas, no qual Cabo Verde se absteve, sem esquecer a recepção do Presidente ucraniano Zelensky numa escala na Ilha do Sal pelo Primeiro-Ministro Luís Correia Silva. O Presidente da República estranhou a abstenção do país na resolução da ONU sobre corredores humanitários.
Temos de, em Cabo Verde, reaprender a dialogar, a discutir, a partir das nossas diferenças.
O Parlamento cabo-verdiano rejeitou o projeto de resolução apresentado pelo PCV para a celebração oficial do centenário de Amílcar Cabral. O projeto foi chumbado com 34 votos contra do MPD no poder, enquanto o maior partido de oposição e proponente, PCV, votou a favor, 28 votos, e também os 4 deputados do CID votaram a favor. O deputado Rui Semedo disse que se tratou de um dia triste, porquanto, na sua opinião, se negou o reconhecimento a um líder histórico que contribuiu para a independência do país e uma figura reconhecida mundialmente.
Hoje, de facto, escrevemos uma página triste da nossa história.
Já o CID também lamentou a rejeição da proposta, dizendo que votou favoravelmente por reconhecer o inegável contributo dado por Amílcar Cabral em prol de Cabo Verde como país independente.
Falar de Amílcar Cabral é falar da história de Cabo Verde, quer queiramos, quer não. Isto é uma verdade, não há que escamotear.
O MPD, pelo líder da bancada parlamentar, Paulo Veiga, disse que votou contra porque o projeto de resolução não se enquadrava juridicamente. O mesmo adiantou também que o seu partido não tem nada contra a figura de Amílcar Cabral e reconhece publicamente o seu grande contributo para o processo de luta que conduziu à independência do arquipélago.
Usamos a resolução que não tem eficácia nenhuma, que é a primeira vez na história do Parlamento cabo-verdiano que se utiliza esse mecanismo para se declarar um centenário.
2023 fica ainda marcado pelas diretas no MPD, partido no poder, com o deputado Orlando Dias a desafiar o líder Ulisses Correia Silva, também primeiro-ministro, que renovou o mandato com larga percentagem na liderança do Movimento para a Democracia. No início de novembro, as autoridades sanitárias anunciavam a confirmação de 2 novos casos de dengue após o envio da amostra para o Instituto Pasteur de Dakar, no Senegal, depois do grande surto de 2009, em que se registraram 6 vítimas mortais. Do pequeno surto surgido em 2016, com o registro de 30 e poucos casos, surtos de dengue voltam a atingir o arquipélago. A greve de 2 dias, realizada pelos professores cabo-verdianos, foi outra nota de destaque no ano prestes a terminar. Exigiam aumento salarial na ordem dos 36%, reivindicação que dizem justa e prometem, segundo o Presidente do Sindicato Nacional de Professores, Jorge Cardoso, lutar até às últimas consequências, neste caso, cativar a divulgação das notas, caso o Executivo não resolver este problema. O Ministro da Educação, Amadeu Cruz, respondeu dizendo que, de momento, é impossível o país absorver a proposta de aumento salarial na ordem dos 36%. No entanto, o Governo diz que os canais de diálogo continuam abertos. O ano 2023 fica ainda marcado pelo resgate de uma piroga ao largo da Ilha do Sal, com cerca de 38 migrantes e 7 corpos. Migrantes que ficaram à deriva no mar quando tentavam chegar à Europa. Já em janeiro deste ano, outra piroga tinha sido localizada na Ilha da Boa Vista, com 92 migrantes africanos e 2 corpos. Outro acontecimento triste e que marcou o ano foi a morte de 8 militares num acidente de viação, quando estavam na missão de ajudar a combater um grande incêndio que deflagrou na zona da Serra Malagueta, no interior da Ilha de Santiago. A morte da cantora luso-cabo-verdiana Sara Tavares, falecida no dia 19 de novembro, marcou pela negativa o panorama noticioso nacional. Sara Tavares tinha 45 anos e há mais de uma década lhe tinha sido diagnosticado um tumor no cérebro. Ainda no campo da cultura, realçar a morte da artista plástica Bela Duarte em São Vicente, ela tinha 83 anos de idade. Também faleceu o artista plástico Manuel Figueira, que morreu aos 85 anos, um dos mentores do antigo Centro Nacional de Artesanato, deixando um património imenso à cultura cabo-verdiana. A morte do músico Humbertona também constituiu outra nota que marcou 2023 e deixou o país triste, sem esquecer o falecimento na sequência de um AVC do cantor, ex-vocalista dos Bulimundos, Zé Mário. Já mesmo acabar o ano, no dia 14 de dezembro, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva dava boa notícia de que o arquipélago tinha sido selecionado para um terceiro compacto do MCA pelo MCC.
É um grande acontecimento, uma distinção para o país, para a sua democracia, o seu desempenho económico, para a sua credibilidade externa.
Refira-se que Cabo Verde foi contemplado com o primeiro compacto de 110 milhões de dólares em 2004 e o segundo de 66 milhões de dólares em 2012. No futebol, a seleção sénior masculina classificou-se para o CAN 2024, cuja fase final será disputada a partir de janeiro do próximo ano na Costa do Marfim, cidade da Praia, Voz da América. Eugênio Teixeira.